Então, muito boa tarde. Eu começo por dar as boas-vindas à Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada, aqui representada pelo Sr. Presidente Carlos Gomes e mais três pessoas. Eu pedia que depois os apresentasse, porque não nos enviaram antes o nome das pessoas que faziam parte, para os seus deputados poderem saber quem cá está e os seus cargos. Este grupo de trabalho, constituído no âmbito da Comissão de Ambiente, obviamente Território e Poder Local, tem permissão de fazer as audiências e receber os inúmeros pedidos que nos chegam para virem aqui apresentar as suas questões. Foi o que aconteceu com a Federação Portuguesa de Montanhismo, que quer vir falar e dar a sua visão sobre as áreas protegidas, e aqui estamos para os ouvir. Este grupo de trabalho é constituído por um representante de cada partido. Hoje estamos aqui eu próprio, Fernando Marques, do PSD, coordeno, a deputada Margarida Neto, do CDS, o deputado Pedro Farmaus, do PS, o deputado Paulo Sado, do PCP, e ainda o deputado Paulo Cavaleiro, do PSD também. Outros partidos não podem estar, embora também esteja um assessor do Bloco de Esquerda, portanto estão representados praticamente todos os partidos políticos. Portanto, eu dava a palavra ao Sr. Presidente para fazer uma apresentação inicial, 10, 15 minutos, mais ou menos o que entender, sobre as questões que querem colocar. Depois daríamos a palavra aos partidos políticos, 5 minutos a cada um, e depois no final, se assim o entenderem, poderão fazer mais algumas considerações finais. Tem a palavra.
Muito obrigado. Começo por agradecer à Comissão a disponibilidade em nos receber. Para nós é uma grande honra estarmos presentes aqui na Assembleia da República para analisar coisas, assuntos que para os montanhistas e os escaladores portugueses são de veras importantes. E antes de abordar ou de focar especificamente a matéria que nos parece, ou as matérias que nos parecem mais importantes, creio que será oportuno apresentar uma espécie de matriz do que é o montanhista e o escalador e de certo modo, do que é que são as suas associações onde eles estão filiados. Começo por lembrar uma velha máxima dos montanhistas. Vou utilizar a palavra montanhismo porque, digamos assim, é mais fácil e de uma forma abrangente também poderá incluir a escalada. A velha máxima dos montanhistas é que quando vão para a serra, na montanha, não deixes mais que pegadas e não tires mais que fotografias. Nós atualizamos esta velha máxima porque agora já tiramos o lixo que vamos encontrando pelos locais mais inacessíveis que vamos descobrindo e, portanto, onde encontramos lixo que é deixado por pessoas desleixadas. Por outro lado, os nossos clubes, de uma maneira geral, têm sido, quase desde o início de todas as da criação das áreas protegidas, já participavam anteriormente em atividades de montanhismo e escalada. Basta lembrar que o clube mais antigo que pratica montanhismo e escalada em Portugal é o Clube Nacional de Montanhismo e existe desde 1945. Portanto, o Parque Nacional de Jerez foi criado em 1973 e, portanto, há já uma tradição anterior à criação das áreas protegidas de prática do usufruto da montanha, porque se há montanhas, os montanhistas gostam de ir para as montanhas. E tem uma grande matriz de educação ambiental, porque uma coisa que incomoda severamente ou fortemente o montanhista ou o escalador é encontrar algumas áreas ou espaços degradados na serra, e particularmente nas áreas protegidas, nomeadamente lixo e outras coisas. Não é por acaso que na formação dos seus praticantes há sempre uma componente de educação ambiental que nos parece importante e que fazemos questão de manter. Por outro lado, os clubes de montanhismo e escalada têm participado inúmeras vezes em iniciativas de proteção e de limpeza de todo o património português, nomeadamente, por exemplo, limpar Portugal ou limpar rios, envolvendo-se com outras associações ambientais, nomeadamente a Quercus e outros grupos. Temos, inclusive, clubes filiados que são ONGs para a área do ambiente, como é o caso do Clube de Atividades de Ar Livre, tem aqui o seu presidente como presente. Mas também vamos mais longe. Há clubes, nossos filiados, que tomaram iniciativas interessantíssimas e importantes na Serra da Estrela, como, por exemplo, a limpeza de zonas muito sensíveis da área do Maciço Central e o plantio de 1 milhão de carvalhos na Serra da Estrela, que teve a iniciativa do Clube de Atividades de Ar Livre e da Associação de Amigos da Serra da Estrela. Portanto, esta matriz identifica claramente que os montanhistas e os escaladores estão preocupados e são, na nossa perspectiva, os melhores agentes da proteção do ambiente nas áreas protegidas. Posto esta questão, entrando imediatamente na análise rápida do Decreto-Lei 108 de 2009, que é um dos assuntos que nos leva, que nos trouxe aqui, que é da origem, portanto, vem do Ministério da Economia e da Inovação, incomoda-nos a forma como é esquecida completamente todo este património que os desportistas praticantes de montanhismo e escalada possuem na questão, na análise, no estudo das áreas protegidas e da forma de utilizar e de usufruir as áreas protegidas, e dando um privilégio estranho às empresas de animação turística que têm um objetivo completamente diferente do nosso, uma vez que percorrem legitimamente ter lucro e é uma atividade económica, mas que é claramente distinta de um clube que não tem fins lucrativos. Portanto, pensamos que no que se refere ao decreto-lei, achávamos que a tutela, ou a Assembleia da República, ou quem de direito devia analisar com mais pormenor este decreto e entendemos que deveria haver um espaço, ou neste decreto, ou no outro parcelar, onde fosse claramente contemplada a importância dos clubes de montanhismo e da escalada. No documento ajusante desse diploma, as diversas portarias que foram implementadas no âmbito do ICNB não trataram muito bem os clubes de montanhismo e a primeira até associava a atividade de montanhismo de escalada quase à pirotecnia, portanto, que é uma coisa que me parece até quase insultuosa. Seja como for, continuamos a achar que as últimas portarias não clarificam quais são os direitos dos clubes e dos praticantes de montanhismo escalada nas áreas protegidas e, ainda mais para a frente, os planos de ordenamento dos diversos territórios considerados áreas protegidas. Não consideraram ou não entenderam como importante que nas comissões mistas de acompanhamento e de elaboração desses planos, que são trabalhos interessantes e muito bons do ponto de vista do aprofundamento e da diversidade das matérias que tocam, mas lamentamos de facto que não tenham incluído na preparação destes documentos, portanto, os clubes com montanhismo e escalada. Limitamos a participar esporadicamente, e achamos que isso é pouco, nas discussões públicas dos diversos planos de ordenamento. Portanto, para concluir, entendemos que, se nos é permitida fazer a sugestão, entendemos que o Estado deveria seguir o exemplo do que aconteceu em Espanha, por isso é que nós entregámos estes documentos aí nesses dossiês, que depois vão chegar junto de vós, onde o processo de análise e para o usufruto pleno do cidadão em Espanha, nomeadamente nas áreas protegidas, esse processo de negociação e de discussão pública em seminários durou cerca de 10 anos. Não é 10 anos que nós pretendemos para que isto se conclua em Portugal, mas entendemos que a Federação Portuguesa de Montanhismo Escalada é um parceiro importante junto à tutela para clarificar e definir um novo modelo de usufruto das áreas protegidas. Só para terminar, e pegando num pormenor local, acabamos por ser confrontados com situações um bocado ridículas, porque a lei, neste momento, persegue de forma mais sistemática o clube organizado que toma a iniciativa de fazer um percurso numa área protegida, do que o utente individual que, de forma anacrónica e esporádica, e se calhar sem qualquer formação ambiental e técnica, explora essa mesma área. Ou seja, um clube, se quer fazer um percurso numa área sem ser incomodado, passa a expressão, prefere dizer que não é clube nenhum e que é meia dúzia de pessoas que se juntaram ali para usufruir daquela área protegida. Achamos que as coisas estão invertidas e deve ser exatamente ao contrário. Mais um exemplo. O plano na zona de reserva parcial de nível 1, estou a falar do plano de ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, é equiparado ao mesmo nível de proteção a zona do Cântaro Magro, que é uma zona por excelência escolhida para os escaladores e onde já se escala antes de haver o Parque Natural da Serra da Estrela, assim como o local da torre, onde todos os anos milhares de veículos usam daquele espaço e onde, por causa do uso dos milhares de veículos, acabam por ser despejadas centenas de toneladas de sal na estrada, para tornar a estrada circulável, obviamente, mas que acaba por ter um efeito contaminador incrível em relação aos lençóis freáticos que estão no subsolo da serra, mas o que é certo é que acabamos por ser sempre as pessoas mais sensíveis às questões ambientais que são penalizadas e lamento que isso aconteça. Portanto, para já fico por aqui. Foi, se calhar, muito rápido, mas tinha pouco tempo.
Eu não sei se...
Faz favor.
Já está. O assunto que me traz vem um pouco no prolongamento desta última questão, não tem diretamente a ver com as taxas. Aliás, eu fui informado desta audiência um bocadinho em cima da hora, mas não quis deixar de aproveitar esta oportunidade com a Comissão Parlamentar de Ambiente para levantar uma questão que nos preocupa muito e que poderá ser um crime... poderá ser um crime ambiental que está a ser cometido, ambiental e não só, na Serra da Estrela, e em vias de execução, e por essa razão, eventualmente, poderemos pedir uma audiência específica sobre isso, mas eu não queria deixar de lançar já aqui esse alerta, que é a construção de uma estrada de Gouveia, de ligação Gouveia e de Gouveia a Manteigas, pelo meio da última zona que ainda se encontra em estado natural, da Serra da Estrela, em plena zona de proteção, digamos que submáxima. Que esse caminho é uma ambição antiga de algumas autarquias para tornar a zona central da Serra da Estrela acessível maciçamente a automóveis, que é precisamente o contrário do que se pretende. É um caminho que ainda está, que neste momento existe em terra batida, que existe há dezenas de anos, ou talvez há séculos, de ligação de Gouveia à zona do Covão da Ponte e depois a Manteigas. O Covão da Ponte situa-se no Alto Mondego e é uma zona que, além de ainda estar, como eu digo, em estado quase virgem, tem uma presença significativa de vegetação, de floresta, que não é comum nos andares mais elevados da Serra, por razões que são conhecidas de ventos, etc. Esta construção desse caminho, que curiosamente chama um caminho natural, que é uma contradição, porque natural é o que lá está, é absolutamente desnecessária em termos das populações e das acessibilidades das populações locais, porque já existe uma estrada de ligação a Manteigas, que aliás até tem uma variante, a partir da pouco depois da pousada de São Lourenço, tem uma variante que permite um caminho mais direto, portanto, está bem servido. Apenas 3 ou 4 famílias habitam no local, nos chamados casais, e sempre tiveram acesso pelo caminho que existe em terra batida, que aliás é um caminho que é acessível, na maior parte do percurso, a carros normais, mais devagar, claro, mas é acessível a carros normais, e que com a construção desta estrada, pavimentada em asfalto e alargada, terá um efeito desastroso, quer do ponto de vista ambiental, das espécies de fauna e flora locais, quer mesmo do aspecto de abrir a serra a uma massificação de acesso automóvel, uma das zonas mais nobres da serra, que a destruirá completamente. Portanto, eu diria que esta construção é absolutamente desastrosa, quer em termos ambientais, por essas razões, em termos sociais e até em termos de desenvolvimento económico, porque uma das grandes características daquele local e do conjunto de paisagens que lá existem, desde a floresta que falei até à zona do Alto Mondego, de vale de rio encaixado, com um mosaico paisagístico muito significativo, tem as condições ideais para o turismo de natureza, que é a grande, ou deveria ser a grande aposta, e é realmente a grande oportunidade económica daquela região para o futuro. Com a construção e a acessibilidade destes locais ao grande tráfico automóvel, destrói completamente esse potencial, mesmo em termos de desenvolvimento económico, e por isso eu deixo aqui este apelo à Comissão, na Assembleia, para se travar aquela obra, que já está aprovada pela Câmara, está em vias de execução. Além disso, há um outro aspecto que eu não queria deixar de chamar a atenção, é que num momento em que estamos a viver o período de crise que todos conhecemos, em que tem que se reduzir as obras sumptuárias ao máximo, estamos a falar de uma obra de 2 milhões e meio de euros, 2 milhões e meio, em que a Câmara só entrará, só, entre aspas, com 400 mil e mais de 2 milhões está a pedir a vários fundos públicos, creio que para o centro, etc. Portanto, para além de todos estes efeitos, do ponto de vista económico e financeiro, penso que nesta altura é totalmente absurdo estar a pensar numa coisa destas. Além disso, só para acabar, eu não queria deixar de referir duas coisas, é que nas zonas protegidas em todo o mundo se está a fugir, já há muitas décadas, que se foge ao asfalto nas zonas de maior qualidade, e em alguns casos está-se atualmente a arrancar, a levantar vias pavimentadas que já estavam construídas, a ser renaturalizadas. Portanto, nós estamos ao contrário, mais uma vez a contraciclo, a gastar dinheiro numa coisa que além de desnecessária é prejudicial. A última nota que eu queria deixar é que, para além das associações de defesa do ambiente, quer locais, quer nacionais, locais, por exemplo, a Associação dos Amigos da Serra da Estrela, nacionais, a COERC, a Liga para a Proteção da Natureza, etc., que estão frontalmente contra esta situação, as próprias associações locais, associações económicas e de gente local, como a Associação de Produtores Florestais, que abrange toda aquela encosta da Serra, e a própria Associação Distrital de Agricultores da Guarda, estão frontalmente contra esta construção. Portanto, é uma situação em que existe um largo consenso contra a construção desta estrada, inclusive das organizações populacionais e económicas locais. Obrigado.
Muito obrigado. Eu tinha pedido só para se identificarem, para constar da ata.
Sim,
já agora, se não se importava.
Portanto, comigo está o José Veloso, vice-presidente da Federação Portuguesa de Montanhismo Escalada. Alexandre Velhinho, presidente do Clube de Atividades de Ar Livre. Alexandre Velhinho. E o Rómulo Machado, presidente da Assembleia Geral da Associação Cultural Amigos da Serra da Estrela. Clube de Atividades de Ar Livre.
Muito bem, então agora passava a palavra aos senhores deputados que queiram usar. Deputada Margarida Neto, CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar aqui os dirigentes presentes na pessoa do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada, Sr. Carlos Gomes, e dizer-lhes que o CDS ouviu com toda a atenção as preocupações que aqui nos trouxeram, nomeadamente a ausência de regulamentação no que diz respeito ao usufruto de áreas protegidas por clubes e associações que praticam montanhismo e escalada, e que neste ponto analisaremos de uma forma mais aprofundada tudo o que nos trouxeram aqui. É porque nós recebemos isto há pouco tempo, portanto não tivemos tempo para grandes análises. No que diz respeito à portaria a que se referiram, a 138A de 2010, eu apurei há pouco, junto do Governo, que vai ser revista e que, portanto, acho que no fundo, há que esperar, embora neste âmbito, obviamente, e porque tomámos boa nota da vossa posição, as vossas preocupações serão transmitidas. Em relação à questão que falaram também das comissões mistas de acompanhamento dos planos de ordenamento de áreas protegidas, e que é a vossa pretensão serem incluídos, penso que não só como meros assistentes de uma discussão, mas de uma forma mais integrada, também posso dizer que registámos e que transmitiremos isto a quem direito. Agradecemos também este documento que nos trouxeram aqui com o modelo de discussão, pelo que eu entendi, está a ser seguido em Espanha. Já foi seguido, portanto, e pretendiam que minimamente houvesse uma aproximação aqui em Portugal. Obviamente será alvo da nossa análise. E por último, em relação àquilo que chamaram do senhor, peço imensa desculpa, mas não decorei o nome, em relação ao que falou sobre um crime ambiental que está em risco de acontecer, e falo de uma estrada que está prestes a ser construída numa zona de uma enorme riqueza ambiental, embora seja um pouco fora do âmbito do que estava agendado, sim, mas não há problema nenhum. Posso dizer que registámos a sua preocupação e provavelmente seria bom enviarem-nos mais alguns dados sobre esta matéria. E disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado aqui ao microfone. Antes de mais, cumprimentar os nossos convidados
e dizer-lhes muito rapidamente qual é a nossa posição, a nossa do PCP, relativamente a estas questões. Relativamente aos planos de ordenamento, nós entendemos que os planos de ordenamento devem ser, ou deviam ter sido, implementados em ampla discussão com as populações locais, com os visitantes, com todas as entidades que no terreno estão ligadas, digamos, àquelas áreas. A nossa concepção da área protegida não é a área protegida livre de humanos. Uma área protegida não tem que ser, digamos, os humanos e a atividade humana retirada. Aliás, durante séculos, dezenas de anos, muitas destas áreas protegidas viveram populações e, aliás, se as áreas protegidas hoje existem é porque muitas vezes essas populações lá viveram e cuidaram daquilo que lá se encontra. Portanto, é muito importante que as populações e as diversas entidades locais sejam envolvidas na questão dos planos de ordenamento. Muito recentemente, há cerca de um mês, colocamos esta questão à Sra. Ministra, aliás, em abril, à Sra. Ministra do Ambiente, Assunção Cristas, solicitando exatamente quais eram os planos que o Ministério tinha relativamente à revisão dos planos de ordenamento nesta ótica, de incorporar nos planos de ordenamento, digamos, a sensibilidade e as perspectivas locais, até porque na anterior legislatura, há cerca de 2 anos, foi aprovado um projeto de resolução do PCP, com todos, quase unanimidade, exceto o PS, que não votou favoravelmente, em que propunha exatamente esta concepção de criação de plano de ordenamento que englobasse, digamos, a riqueza e a variedade da opinião das populações locais. E a Sra. Ministra, na resposta que nos deu a essa pergunta, pode ser encontrada na página da Assembleia da República, poderão consultar, quer a pergunta do grupo parlamentar, quer a resposta do Ministério. Não dá uma resposta muito clara, nós pedimos dados concretos, uma calendarização dos planos de revisão, de revisão dos planos de ordenamento, quando é que cada um deles vai ser revisto e que medidas concretas vão ser implementadas no terreno, exatamente para ter em conta a opinião das populações locais. Portanto, é um processo que nós temos acompanhado desde há muito tempo, continuaremos a acompanhar e insistir sempre nesta perspectiva. E, obviamente, no que diz respeito às associações que representam, obviamente que é importante que possam participar também nestas discussões e estar presentes nestas discussões, de forma a darem também o vosso contributo, até porque, como disse na sua intervenção inicial, muitas destas associações, ou estas associações, têm uma perspectiva e uma cultura ambiental e, muitas vezes, ninguém melhor do que eles, nas montanhas, ajudam a preservar o ambiente até para as gerações vindouras. Portanto, neste sentido, digamos, esta é a nossa posição e total receptividade àquilo que nos disseram. Relativamente às taxas, a nossa posição também, muito brevemente, para não gastar demasiado tempo, é que nós entendemos que há zonas do país que é pela sua sensibilidade ecológica, pela sua fragilidade, pela necessidade de preservação de determinadas espécies, poderá ser necessário propor medidas de limitação de acesso. No entanto, entendemos que tem que ser sempre uma base científica, não podem ser impostas de forma burocrática, é a zona de proteção total e acabou, ninguém entra, tem que haver uma base científica e a limitação, se tiver que existir fundamentada do ponto de vista científico, nunca deve ser pela via económica. Ou seja, se se pagar uma taxa mais ou menos elevada, pode ir, e já não há problema de pisar as plantas ou espantar os animais, mas se não pagar, então já não pode. Portanto, se houver necessidade de impor uma limitação temporária, uma restrição no acesso, nunca deverá ser pela via económica, com barreiras económicas. Portanto, discordamos completamente das taxas, quer aquelas que são pagas pelos residentes, para tudo e para mais alguma coisa que pagar a taxa, como discordamos das taxas que são pagas pelos visitantes e muito mais, quando são associações como aquelas que representam, que não têm fins lucrativos. E muitas vezes as visitas que organizam até ajudam a enquadrar os visitantes que, se fossem lá isoladamente, muitas vezes até inocentemente, sem quererem, podiam danificar e causar algum dano, mas até servem para enquadrar estas visitas isoladas e, não tendo um fim lucrativo, obviamente que cobrar uma taxa, do nosso ponto de vista, é completamente inaceitável. Portanto, quer relativamente a uma questão, quer a outra, estamos a analisá-las e iremos, depois desta análise concluída, tomar as iniciativas que considerarmos adequadas neste sentido. Só para encerrar a questão que levantou, eu tomei boa nota desta estrada que referiu na Serra da Estrela, irei colocar esta questão aos meus camaradas locais, que estão no terreno, nesta zona, e que me poderão dar informações mais detalhadas e até uma opinião sobre a sua opinião a nível partidário sobre esta questão, e depois com informações que já se disponibilizaram para enviar, complementares àquelas que deram aqui, tomaremos também uma posição sobre esta questão. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Formoso, quer usar a palavra?
Se o Sr. Presidente faz questão, posso usar nesta altura a palavra.
Não, não, faço, não faço questão, Sr. Deputado, estou a perguntar.
Dava a deixar com os senhores deputados primeiro os assentores da palavra, ficaria para o final, porque acima de tudo, em primeiro lugar, queria agradecer o contributo e os pontos de vista que aqui nos trouxeram, que a Federação Nacional Portuguesa de Montanhismo e Escalada, sobre as suas preocupações a ver com os parques e com as zonas protegidas, para nós é matéria sensível e relevante. Infelizmente não sou eu que trato esta matéria e, portanto, estou aqui a tomar boa nota das vossas preocupações para transmitir a quem dentro do parlamentar acompanha este processo e a razão por que me estava a deixar ficar para o final, era exatamente porque estava aqui mais como relator para o meu grupo parlamentar do que propriamente aqui para vos dar grandes opiniões nesta altura. De qualquer maneira, queria-vos também dizer que, em relação à questão das taxas que foi levantada, que está na altura também de ser revisto o sistema das taxas, aliás, aqui tinha um prazo de um ano para ser revisto em função daquilo que era a experiência que aconteceu com isso. Aliás, esta questão das taxas é uma coisa que vem de 2003, já do tempo do Isaltino Moraes, e que depois houve nova legislação sobre essa matéria e que agora há um ano para fazer a revisão desta matéria. Portanto, os vossos contributos são importantes para que esta revisão seja feita com todo o cuidado e com toda a acessibilidade, face à experiência, às experiências que já houve nas várias áreas, de saber o ajustamento em relação a estas matérias. E, portanto, acima de tudo, era dizer-vos que, da parte do Partido Socialista, estaremos sempre disponíveis para vos ouvir aquilo que são as vossas preocupações e para avaliar, em função de cada um dos casos, aquilo que são as propostas que são pertinentes serem apresentadas. E, acima de tudo, Sr. Presidente deste grupo, a mensagem que eu queria transmitir neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, nossos convidados. Tomámos em boa conta aquilo que nos fizeram chegar e ouvimos atentamente as vossas sugestões. Não sei se sabem, mas na sexta-feira vai ser discutido este assunto na Assembleia da República. Penso que há uma proposta do Bloco de Esquerda, uma do CDS e uma do PSD. O agendamento estava só agendado à proposta do CDS, provavelmente penso que só entraram essas propostas neste momento. E, portanto, o tema merece uma análise aprofundada e avaliação. Os senhores falaram até na questão do decreto. Nós pedimos, pelo menos, que o Governo analise a questão da portaria 138-A/2010, que é a que tem causado este grande, vou dizer alarmismo, mas questões de... Depois depende de quem está no momento a decidir e a lei, às vezes... permite algumas interpretações diferentes. Portanto, o nosso projeto de resolução, que curiosamente hoje a Sra. Ministra do Ambiente esteve aqui também na Assembleia da República, na nossa comissão de manhã, e eu tive a oportunidade de lhe colocar se lhe parecia bem as nossas propostas, e ela acolheu com agrado as propostas que temos para apresentar. Portanto, admito que depois do debate este seja um tema que o Governo publicamente já admitiu analisar esta situação em concreto, quer na questão relacionada com os agricultores e com os residentes, portanto, que têm a sua atividade inserida nas zonas protegidas, não é o vosso caso, mas também é um dos problemas que temos neste momento, relativamente aos procedimentos administrativos que são exigidos, portanto, um conjunto de burocracias que se podem provavelmente evitar. Também relativamente ao sistema de atribuição de licenciamento a clubes desportivos e recreativos, nós propomos que o Governo clarifique. Entendemos que devem requerir alguns benefícios, mas também algumas obrigações, portanto, ser algo complementar. Aquilo que diziam há bocadinho, que, entre aspas, os clubes preferem dizer que não são clubes para evitarem, ou seja, para fugirem à interpretação que possa haver da lei. Eu acho que essas questões já são... muitas delas identificadas, muitas outras provavelmente os juízes também poderão dar um contributo junto do Governo sobre o vosso ponto de vista sobre o assunto. E, portanto, e relativamente também à questão do próprio pedido de para visitar estes espaços, os prazos que se falam e que se conhecem são coisas que não, verdadeiramente não são naturais, podemos dizer assim. E, portanto, também é uma das questões, além da questão das taxas, a questão também dos prazos, a solução, a forma como se procede à autorização. Agora, é verdade, nós concordamos que o Governo, ou quem gere estes processos, tem que ter, isto é, são tudo decisões técnicas, porque o Governo define os princípios, mas depois os técnicos é que têm a obrigação de garantir que estas questões são concretizadas. Eu penso que é importante todos nós, o pagar algo faz com que fique um registro, e portanto eu acho que é preciso encontrar soluções equilibradas, que façam sentido, porque eu penso que às vezes há soluções que também têm por objetivo garantir que se sabe o que está a passar nos locais, e se calhar se não houvesse nenhum tipo de taxa, possivelmente não seria possível. Mas é uma questão de podemos ter outra proposta, podemos analisar o assunto de outra maneira. E também propomos a criação de um banco de voluntariado nas áreas protegidas, que permita que muitos daqueles que o Governo pondera esta questão, muitos daqueles que utilizam os espaços e que poderiam às vezes arranjar aqui uma solução diferente para que possam, através de uma colaboração também, se calhar serem isentos da taxa ou serem equiparados a outras instituições que também já têm alguns relacionamentos deste tipo. Portanto, o nosso projeto vai nesse sentido, admitimos que pode haver outras questões mais em concreto e outras questões que nós possamos não ter abrangido na nossa proposta, mas entendemos que o Governo, ao avaliar, não tem que avaliar em concreto só esta questão que está aqui, mas penso que tudo o que está em questão, por exemplo, o projeto que o CDS tem está mais vocacionado para a questão dos agricultores, parece-me, mas eu, como sou também da área do desporto e também trabalho na área do desporto aqui no Parlamento, tive esta preocupação de acompanhar este assunto, mais pela lógica de permitir, nós temos uma índice de atividade física muito reduzido no país, como sabem, somos dos mais baixos da União Europeia, portanto qualquer entrave à atividade física, seja de lazer, como é muita daquelas que se fazem, ou até uma prática mais ativa, no caso do montanhismo, entendemos que devemos evitar as barreiras que se possam criar, porque temos a criar condições para que haja mais e cada vez mais gente a praticar atividade física no país. E, portanto, nesse sentido, todas as medidas que se tomem devem... É quase como uma regra que deve ser geral. Quando se toma uma medida que abrange esta área em concreto, ela deve ter o cuidado de não prejudicar, neste caso, a atividade física, e é também um bocado por isso que acabo por estar a acompanhar também este projeto. É essa a minha maior, neste caso, pessoalmente, a minha maior preocupação. Mas recolhemos as vossas propostas e também poderemos dar uma ajuda. A questão que colocou em particular é uma questão depois de avaliarmos e de fazer também chegar a informação aos nossos responsáveis dessa área ou desse setor, visto que até é uma Câmara do PSD, portanto, que está aqui em questão. E, portanto, mas registamos a vossa preocupação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Não foram propriamente colocadas questões, foram comentários, mas, de qualquer maneira, têm a palavra para mais alguma consideração que queiram fazer. Os seus colegas se entender, faz favor.
Muito bem. Muito obrigado pelos comentários que fizeram, que nos pareceram muito favoráveis às nossas posições. De qualquer maneira, acho que é importante colocar mais umas notas. A primeira é que, para o Decreto-Lei 108/2009, foi ouvido, a título facultativo, a Associação Portuguesa das Empresas dos Congressos de Animação Turística e Eventos. Nenhuma federação de montanhismo escalada foi ouvida a título facultativo. Para as portarias foram ouvidas, e bem, a Associação Nacional de Municípios, mas também era importante que fossem ouvidas as federações ou a Federação Portuguesa de Montanhismo Escalada para esta questão específica. Ainda uma outra notinha. Portanto, às vezes é com objetos, coisas concretas relativamente ao problema da taxa. Não concordamos em absoluto que haja dinheiro a definir a entrada ou não entrada de utentes que, acreditamos, partimos do pressuposto, têm credibilidade do ponto de vista da educação ambiental. Parece-me que não é por aí que se obtém uma solução consensual. Em Espanha, em alguns casos, optam por condicionar o acesso via automóvel ou condicionar o número de pessoas que chegam para visitar uma área protegida. Tenho uma ideia concreta, por exemplo, no Parque Nacional de Ordesa, Monte Perdido, Pirineus, a taxa de ocupação diária é 1.800 pessoas. Chega às 1.800, não entra mais ninguém. Não estão a proibir ninguém de entrar, temos é que esperar que saiam para poderem entrar. Portanto, é uma forma de condicionar, não proibir, mas condicionar e regulamentar o acesso às áreas protegidas. Noutros sítios, onde há reservas de quase integrais, em outras áreas protegidas em Espanha, é obrigatório uma autorização. Confesso que neste momento não conheço a dimensão da autorização, se implica de dinheiro ou não. Creio que não, mas não posso precisar de que isso seja assim. De qualquer maneira, é importante referir que as áreas protegidas devem ser áreas de intervenção humana, porque foram eles que mantiveram as áreas protegidas, ao fim e ao cabo é quase uma certa ironia. Estou convencido, e eu conheço melhor o Parque Natural da Serra do Alvão, porque eu sou natural de Vila-real, se saíssem de lá as pessoas que mantiveram até há pouco tempo, os lameiros de Lima e o Carvalhal e a Castanheiro e aquela biodiversidade que tem necessariamente uma intervenção humana para a manutenção dessa biodiversidade, face às características meteorológicas do espaço, aquilo limitar-se-ia a ter tojo, carqueja e giesta. Invadiriam todos os espaços onde existe biodiversidade e, portanto, a biodiversidade diminuiria do ponto de vista, na minha perspectiva, da flora e, portanto, não ficaria mais rica. Creio que o meu colega, o vice-presidente da Federação Portuguesa de Montanhas Fiscal, quer acrescentar mais qualquer coisa.
Sobre as taxas, eu gostava de vos salientar que elas não correspondem a nenhuma prestação de serviços. Quer dizer, não existe da parte do ICNB nenhuma prestação de serviços em consonância da taxa. Portanto, e por outro lado, estamos a falar de taxas que, no caso concreto das associações, só afetam as associações, os clubes, neste caso. Isto significa que a visitação livre e isolada das pessoas não é controlada pelas taxas, porque essas não pagam taxas. Portanto, esse controle que há bocado falou. Pois, mas quer dizer, é muito vulgar passear casais, famílias, é esse o conceito do turismo de natureza que nós encontramos por essa Europa fora, famílias passeando, e essas não são... Não pagam taxas, obviamente, está muito bem, mas não são controladas e não têm nenhum serviço que lhes seja prestado. Portanto, é de facto uma situação muito, muito, que nós achamos muito aberrante, que é, portanto, quem defende a natureza, quem educa, quem tem uma grande preocupação ambiental, quem publicita na net é que é perseguido e seguido para pagar. Muito obrigado.
Já agora só... Faz favor. É só uma nota, porque se enquadra naquilo que foi referido em relação ao condicionamento. É que foram aqui referidas várias formas de condicionar o acesso, até não económicas, nomeadamente os tais 1.800, a partir desse número não entra mais ninguém, e outras formas que possam existir. Uma das vantagens de não transformar os caminhos em estradas de grande circulação pavimentadas é que funciona naturalmente como uma condicionante. Porque há muitas, os autocarros e muitas visitantes em massa que, quando chegam a um caminho de terra batida, voltam para trás. Portanto, isso insere-se precisamente naquela necessidade de condicionamento que foi referido. E uma última questão é que também a abertura de um local tão florestado à grande circulação agrava significativamente, ao contrário do que se refere na memória justificativa da obra, agrava significativamente o risco de incêndio, nomeadamente o incêndio fortuito. Obrigado.
Só uma nota, enfim, não é propriamente da nossa área, como já os meus colegas disseram, mas essa estrada, para ser financiada por fundos comunitários, há de ter um estudo de impacto ambiental, com certeza, não?
Eu penso que sim. Como disse, fui apanhado de surpresa por esta, ainda estava a estudar a questão na altura em que me disseram que havia esta reunião. Portanto, eu vou reunir a documentação que existe e depois mandarei o...
Sim, de qualquer maneira, são questões da competência das autarquias, não é? E, de qualquer maneira, os partidos, naturalmente, já mostraram a sua disponibilidade para estudar o assunto. Sr. Presidente, penso agora.
Só três notas. Nós também pedimos uma audiência à Sra. Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território e Poder Local. Depois de termos lido uma notícia no jornal em que a Sra. Ministra estava preocupada com este problema das portarias e que era necessário encontrar um equilíbrio mais ajustado, porque realmente existia um problema sobre esse assunto. Relativamente à questão do voluntariado, há exemplos em que o voluntariado já existe há muito tempo, nomeadamente, por exemplo, no Parque Natural do Alvão, em que os escuteiros são normalmente mão de obra solicitada para a reparação de caminhos rurais e, lamentavelmente, recentemente, isso não mereceu da parte das direções dos parques, portanto, uma correspondência na permissão da acessibilidade ao parque, sendo fortemente condicionada a sua participação em atividades na área protegida do Parque Natural do Alvão. Só isso.
Então, faz favor.
Duas notas.
Com certeza. Com certeza. Também estamos já a terminar, mas faz favor. Faz favor.
São só duas notas muito rápidas. Uma é um ponto de informação, portanto, quer o meu clube, que é o Clube de Atividades de Ar Livre, quer a Federação, são membros de uma organização internacional que lida com estas questões, que é a União Internacional das Associações de Alpinismo, que, entre os seus organismos operativos, comporta uma comissão de acessos que lida justamente com as questões dos acessos às lomas de montanha um pouco por todo o mundo. Recentemente, numa discussão informal, nós demos conhecimento a essa União Internacional deste problema que se estava a colocar, que justamente nos pediu a preparação de um dossiê relativo aos problemas de acesso que neste momento se verificam para as associações nos parques naturais em Portugal. Por outro lado, eu gostava de chamar a atenção para um pormenor que, em meu entender, deve constituir envolvente todo este problema, que é o seguinte: nós estamos aqui hoje a representar um conjunto de pessoas que estão organizadas em associações, em clubes, em federações, etc. Mas, portanto, estamos a representar um grupo de pessoas muito grande. Pessoas essas que, enquanto cidadãos, se disponibilizam para ter uma intervenção ambiental que eu reputo de grande importância para o país. E pessoas essas que conhecem este país, dentro e fora das áreas naturais, como provavelmente poucas entidades se podem orgulhar de o fazer. E, portanto, nesse aspecto, eu gostava, de facto, de frisar a importância que tem, não só para nós, mas também para o país, a necessidade de manter toda essa gente motivada, de manter toda essa gente interessada na defesa do ambiente, uma vez que as pessoas só podem empenhar-se nessa defesa se conhecerem bem estas áreas e, portanto, se não lhes forem colocados entraves à sua participação, à sua presença. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós agradecemos ao Sr. Presidente, à Federação e aos clubes aqui representados, os contributos. Como viram, os vários grupos parlamentares estão sensibilizados para esta matéria e já, aliás, projetos de resolução em marcha. Portanto, esperamos que se consiga uma solução que agrade. Muito obrigado. E...